suporte para as pessoas que estão com suspeitas, que estão com sintomas, o trabalho em si do atendimento através do Telecovid. Eu recebo aqui nos estúdios a participação da doutora Nayane Mondadori, médica que atende diretamente, é responsável lá pelo trabalho do Telecovid, para a gente trazer algumas explicações, orientações, para tentar contribuir neste momento mais tenso da situação. Doutora Nayane, bom dia, doutora.
Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. E vamos aí conversar a respeito dessa nossa pandemia.
Certo. Nós que agradecemos a disponibilidade. E é o que a gente tem falado. É o momento mais complicado, doutora.
É, tu sabe, Paulo, que a gente diz assim, ó, lá no início, a gente pediu muito para as pessoas ficarem em casa, porque a gente não tinha um sistema de saúde que comportasse e não sabíamos nós, como médicos ainda, como ia tratar tudo isso, né? E hoje, infelizmente, a gente faz um apelo para a população para que continuem os cuidados, porque a gente tem um sistema de saúde estruturado, a gente já sabe como trabalhar melhor com essa doença, só que o nosso sistema de saúde está saturando de novo, né? As nossas enfermarias, os nossos ambulatórios, as nossas UTIs estão com capacidade máxima novamente. E, infelizmente, Paulo, o que está acontecendo? A nossa demanda de profissionais está muito complicada, né? Isso sem falar que os nossos profissionais estão cansados, né? Eu mexo assim, ó, eu já estou gestando nesse Covid. É 9 meses, né? 9 meses, todos os dias a gente ali na linha de frente. Então, os profissionais estão cansados, estão esgotados, muitos estão pegando Covid. A maioria não está passando sem sequela, então não é nem aquela situação que consegue ficar 14 dias em isolamento e no 15º esse funcionário está nativa de novo, né? Então, a gente está com uma complicação justamente na questão de que a gente está perdendo o profissional da saúde, a gente não tem quem repor, né? Nós estamos trabalhando assim, com nossos enfermeiros da rede, assim que vou fazer um agradecimento a eles aqui em especial, porque eles se ajudam mutuamente, porque um não pode, um está doente e o outro... Então, assim, ó, a gente sabe que a situação é complicada e está todo mundo sobrecarregado, né? Então, mudou o perfil do nosso pedido, né? Mas a ideia é que justamente continue se cuidando, porque se não tiver médico, se não tiver enfermeiro, se não tiver técnico de enfermagem para atender um paciente Covid, se não tiver um leito de UTI, para um respirador para esse paciente, de nada vai adiantar nós termos passado esses 9 meses para tentar salvar a vida, porque a gente vai perder vida novamente, né?
Bom, doutora Nayane, feita essa explanação, a gente gostaria de agora nos colocar na situação de quem vai buscar essa informação no Telecovid. A gente ouve muito as pessoas dizer, olha, estamos insistindo, estamos tentando o contato com o Telecovid, ou é ocupado, ou as pessoas não atendem. Está congestionado lá os contatos, doutora Nayane?
Nossa, Paulo, bastante. Assim, ó. Teve uma época até que lá no início eu mexia, assim, ó, às vezes eu estava estudando, atendia uma ligação, estudava mais 15 minutos, era muito tranquilo. Hoje, nós temos 4 linhas na minha sala, com as meninas me auxiliando, as 4 linhas estão constantemente ocupadas, não para. Esses dias até o secretário passou lá a conversar, e aqueles telefones, para dele olhou para nós e ele disse, mas é sempre assim? Sempre. Inclusive, às vezes nós estamos atendendo o telefone da enfermeira, telefone da administração, então realmente, assim, a gente entende que o telefone está ocupado, nós temos 4 linhas. Normalmente eu estou atendendo uma pessoa e tem mais 3 na espera. Quando fica na espera, o telefone fica chamando, até esses dias eu falei para as meninas, será que fica ocupado? Não, ocupado fica a linha que eu estou, né? E as demais ficam chamando como se alguém não tivesse atendido. Então, realmente, até o secretário me disse, vamos botar mais alguém para atender o telefone? Eu disse, mas o problema não é eu atender o telefone. O problema é que eu somente eu para dar as orientações básicas de medicação e a gente não consegue, né? Então, sim, as linhas estão sobrecarregadas, mas é preciso que as pessoas tenham calma. Até porque, gente, o que, que a gente sempre orienta, assim, a princípio todo mundo vai ligar por sintoma de gripe, né? Ou alguém por algum caso que positivou agora meia hora no laboratório. Gente, não é 30 minutos que você pegou um exame, porque daí as pessoas se desesperam, né? Eu tenho que ligar, preciso de remédio, preciso de consulta, meu pai, minha mãe... Não... Calma, pegou o exame positivo, liga para o Telecovid. Meia hora você vai conseguir uma ligação. A gente realmente sabe que tá demorado, mas consegue, né? E é isso que eu quero que as pessoas tenham em mente, assim, ó. Precisa ter calma. Não são 30 minutos que vão acabar com a tua vida. Não são esses 30 minutos que vão mudar o contato que você teve com a tua avó. Não são esses 30 minutos que vão deixar a tua empresa apavorada. A gente vai dar todas as orientações, né? Outra situação acontece seguidamente. O nosso telecovid funciona em horário de comércio, como eu digo, né? Funciona durante o dia e à noite, ou final de semana, os pacientes necessitam buscar emergência do hospital, né? Então, às vezes, ligam no celular da Secretaria de Saúde 8 da noite, porque eu tô com febre desde as 5 da tarde. Gente, até que você consulte, se você tem um caso um pouco mais grave, você vai na emergência. Agora, o quadro inicial é gripe, né, Paulo? Ou, às vezes, o que eu digo assim, ó, às vezes me ligam, ah, faz 7 dias que eu tô gripada e não consigo falar com vocês hoje. Gente, hoje é um dia, e os outros 6, entende? Então, as pessoas querem, nesse momento, um imediatismo, que é isso que eu falei. Não tem uma equipe que consiga atender esse imediatismo. Todos vão ser atendidos, todos. Só que a gente precisa que as pessoas tenham um pouco de calma, e justamente isso, ninguém vai morrer em 30 minutos, gente. Uhum. Eu sei que a gente se desespera, eu não peguei nenhum exame meu positivo, né? Mas acho que a hora que você enxerga aquilo ali,
sensação é diferente.
Cai a casa na tua cabeça, né? Mas assim, ó, calma, é paciência, serenidade, porque a gente vai... A maioria das pessoas que a gente conversa, assim, ó, ligam para nós, já saem com consulta agendada, saem com remédio na mão, se necessário, com um exame para aquele dia ou para o outro dia, né?
Até para pegar esse gancho, doutora Nayane, para explicar, é bom até que as pessoas vão tirando as dúvidas agora.
Claro.
Que a doutora Nayane está por aqui, pelo nosso telefone WhatsApp. Qual é o volume, eu acho que talvez essa seja até a manchete da nossa entrevista, qual é a quantidade de ligações que se tem no pico maior, doutora Nayane, por dia?
Olha, Paulo, eu vou dizer que não tem pico, sabe que eu chego 8 e pouquinho, as meninas estão lá 10 para as 8. Esses dias elas estavam me dizendo que elas estavam subindo a escada 7h35, uhum, e o telefone estava tocando, ainda mexi com elas, mas vocês pensaram que era no setor do lado, não era o nosso, né? Nelas não, doutora, nós chegamos aqui, estavam as 3 linhas chamando. Então, assim, ó, a gente não tem um pico.
Mas é por dia, mais ou menos, dá em torno de quanto?
Nossa, eu acho que hoje nós estamos atendendo mais de 200 ligações. Mais. Uhum. E daí, às vezes, liga, eu tenho 4 ligações, estão no telefone da enfermeira. Daí as meninas anotam o número para nós ligarmos de volta. E o que acontece, assim, Paulo? Lá no início, nós tínhamos 30 monitorados, né? Nós tínhamos 80 pessoas com síndrome gripal. Hoje, nós temos isolados mais de 120 pacientes com COVID. Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, os pacientes confirmados são a minha prioridade, né? É os pacientes que têm uma chance de complicar de um dia para o outro. Então, eu preciso conversar com essas 120 pessoas praticamente todos os dias, né? E sim, a síndrome gripal já está sendo monitorada pelas unidades, não somos mais nós da Secretaria de Saúde que ligamos para quem está aguardando para fazer exame. Nós ligamos para todo mundo que já tem positivo todo dia. Mas a gente atende a síndrome gripal todo dia, né? Quem busca a unidade às vezes não consegue, quem justamente pega o contato, às vezes nem busca uma assistência de saúde, vai ligar diretamente para nós, né? Então, realmente, fora todas essas ligações recebidas, a gente tem mais a questão que a gente tem que ligar para as pessoas, né? A gente até fez um WhatsApp ali na tentativa de, pelo menos, os pacientes positivos...
Ajuda.
Ajuda bastante, né? Porque a gente sabe que essa ferramenta hoje auxilia muito, né?
Dinamiza, né?
Mas tem muita gente que não tem WhatsApp, né? A gente pega pessoas de mais idade, assim, que você até se adiciona... Se... Não tem WhatsApp.
Daí tem que ligar.
É, não tem, doutora. Não, tudo bem. Só que é isso que as pessoas também não entendem, que tem esse outro lado. A gente tem toda a síndrome gripal para atender, mas tem toda a assessoria para dar para quem já está positivo. E você já esteve positivo, né?
Exato.
Você sabe como a gente cria uma ansiedade em ter que ficar em casa fechado, aí você puxa o ar queimou num lado do nariz. Meu Deus, isso aqui é normal? Não sei.
É muita dúvida, né?
Levantei da cadeira, fiquei cansado. Será que eu preciso ir para o hospital? Será que eu preciso fazer uma tomo? Uma paciente minha já me ensinou, doutora, assim, ó, que bom que vocês nos ligam. Às vezes a gente é até chato, é todo dia falando com aquela criatura.
Não, o suporte,
né?
É muito interessante.
Mas é isso que eu te digo, assim, ó, diminui um pouco essa ansiedade, porque isso aqui é normal? Isso aqui não é normal? E dentro disso a gente vai dizer, ó, isso aqui realmente acontece frequentemente, isso aqui já me é um sinal de agravo. Então, acho que esse acompanhamento diário, às vezes é chato, mas é necessário, porque dá uma tranquilidade maior para os pacientes que estão positivos, né?
Bom, doutora Nayane, uma outra questão que a gente ouviu aqui por parte dos ouvintes, através da interatividade. Hoje, Lagoa Vermelha disponibiliza de todo o medicamento gratuito para quem está com COVID ou não, doutora Nayane?
Sim, sim, sim. Nós temos o kit COVID, né? Que já faz muitos meses que a Secretaria de Saúde acabou adquirindo. Uma coisa interessante, Paulo, para falar é o seguinte, todo mundo que tem acesso à rede básica, né, porque a gente não sai, teve algumas cidades que passaram distribuindo, né, Não, a gente tem muito critério, até porque isso também envolve um custo de dinheiro, né? Mas todas as pessoas que passaram nas nossas unidades, que passaram no nosso ambulatório COVID, que tem COVID, ou muitas vezes, como a gente diz, eu tenho COVID, meu marido já está com sintoma e não tem exame ainda. Já vai, quer usar, vai usar a medicação, né? Uma coisa importante da gente frisar, a medicação tem. É para todo mundo? Não. Não é no sentido assim, ó, não sou eu, Nayane, que vou dizer você usa, você não usa. O que que acontece com a medicação? A medicação justamente foi feita, né? Está aí para ajudar a aliviar os sintomas, né? Para evitar algumas complicações. Só que pessoas que são assintomáticas, o que a gente sabe que a grande maioria da população vai ser assintomática. Hoje a gente recebe ligação das pessoas, não, eu não senti nada, eu fui fazer o exame porque o meu vizinho tomou mate comigo semana passada e testou positivo. E meu exame deu positivo, e agora o que é que eu faço? Ele pergunta, olha, remédio nesse momento não seria o indicado. Pessoas assintomáticas não teriam critério para usar a medicação, até porque, Paulo, a gente já teve vários casos que a gente teve que tirar a medicação porque o paciente estava com uma gripinha. Não, mas eu quero usar a medicação. Isso é um consenso entre médico e paciente. Você quer usar, você vai assinar todos os termos de responsabilidade e vai usar, né? O paciente entrou com a medicação, começou a passar mal por conta dos efeitos colaterais da medicação. Então, não foram vários, entende? Então, tudo tem que ter um critério. Algumas pessoas ligam, eu não sinto nada, eu não quero tomar nada. Eu disse, bom, tá certo, a gente vai te monitorar por aqui. E dentro disso, a gente vai observando. Dali 2 dias, começou a apresentar sintoma. Então, vamos entrar com isso, né? Então, a medicação tem... Existe essa necessidade dessa comunicação médico-paciente, né? Ninguém dá medicação sem conversar com o paciente antes, né? Isso são medicações controladas que exigem um termo de consentimento do paciente, esclarecimento. Então, isso precisa ser feito numa consulta médica, né? Então, é casos selecionados ou quando o paciente realmente... Tem gente que diz, não, eu quero usar. Eu tô desesperada, eu quero usar, tá tudo certo. A gente tem a medicação, se assina o termo, você vai, né?
Doutora Nayane, vou perguntar exatamente como questionou aqui a ouvinte. Bom dia, Paulo. A minha doutora Nayane, por favor, por que tanta burocracia até poder chegar na doutora Nayane, por exemplo, na questão de crianças? Essa é a pergunta, doutora Nayane.
Paulo, assim, ó, tem duas situações, mas não tem burocracia, não, tá? Uma, eu acho que talvez a burocracia que esse paciente pode estar falando, eu não estou atendendo, né? Então, eu estou somente no telecovid da Secretaria de Saúde e estou trabalhando no meu consultório, né? A questão de criança, acho que duas coisas devem ser bem pontuadas. Uma, que eu não trato crianças, né? Então, às vezes, quando é um sintoma leve, tem um caso positivo dentro de casa, a criança normalmente tem uma sintomatologia muito leve, a gente medica, conversa com a mãe ali por telefone e vai organizando até poder fazer esse exame da criança. Quando as crianças têm sintomas um pouco mais exacerbados, a primeira conduta que a gente faz é justamente agendar um pediatra para essa criança, para avaliar a necessidade de medicação. É importante frisar que nenhum pediatra, nós já tivemos aqui, olha, para mim não te mentir, acho que umas 50 crianças positivas, talvez um pouco mais. Nenhum pediatra, nenhum deles indicou medicação específica para as crianças, porque não se pode dar o kit COVID para a criança, né? Então, a criança, justamente, ela passa... Uma gripe, ela passa um vírus, um
gestante
quadro viral.
Gestante igual, doutora?
Gestante não, a gente já tem gestante que tem um quadro gripal mais exacerbado.
Daí enfim. Tem que entrar com...
E aí o que, que a gente conversa com a gestante? Gestante, primeiro conversa com o teu gineco, porque cada um tem uma posição, sim, né, Paulo? A gente não pode...
respeita
todos. Isso, daí tem alguns ginecos que dizem, não, vai falar com o pneumo, né? Porque nem tudo a gestante pode tomar. Né? Então, essa questão da criança e da gestante, a gente sempre conversa com um especialista. Mas todas as crianças que foram tratadas até agora, nenhuma usou hidroxicloroquina, nenhuma usou ivermectina. Alguns pediatras, em alguns momentos, dependendo do caso, passaram anita, que é um outro antivermífugo. Então, a criança passa muito leve, né? Só que é justamente isso. Quando é uma coisinha levinha, eu até digo, eu sei algumas doses de medicação, a gente sabe, porque é a prática clínica da gente... Mas, assim, complicou um pouco mais, vai ter que passar pelo pediatra, porque eu não estou vendo essa criança. Adulto, ele sabe se expressar, né, Paulo? Me dói o ouvido, me dói a garganta, me dói o dente. Então, nós vamos fazer isso. Agora, a criança, a mãe, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo e acho que ele não está comendo. Então, você medicar uma criança realmente é bem complicado. Então, pode até chegar a mim quando é sintoma leve, né, principalmente os filhos dos nossos positivos, mas se é um pouquinho mais exacerbada, vai ter que passar pelo pediatra.
São vários questionamentos que vão chegando. Sempre que a doutora Nayane vem aqui, né? Sempre que vem aqui, assim. Doutora Nayane, estão perguntando aqui em relação a essa questão seguinte, olha aqui, ó. Bom dia, Paulo. Uma pergunta, doutora, tem algum estudo que trata do contágio entre crianças? Pergunto por conta da recente volta às aulas presenciais na rede pública. O que, que a doutora acha nesse sentido? É o questionamento da ouvinte aqui, doutora.
Na verdade, assim, sim, tiveram vários estudos, né? Os estudos, o que, que eles provam? Que a maioria das crianças, 70% das crianças, não vão ter sintoma algum, né? Algum. Tem uns 20% das crianças que vão ter um sintoma muito leve, tá? E alguns, um percentual muito pequeno de crianças que têm um sintoma muito exacerbado.
Certo.
Todas as crianças que a gente teve até agora, nenhuma teve sintoma grave. Todas elas passam gripão. É até engraçado de ver assim, às vezes o pai e a mãe estão positivos dentro de casa e a criança durante esses 14 dias teve um pico de 38 de febre uma noite. Daí a mãe liga, ah, e agora o que, é que eu faço? Vamos observar. Não teve mais nada no final do isolamento do pai e da mãe, a criança dá positivo e já levou a imunidade por um pico febril, entende? Então, hoje a gente sabe que a transmissão de crianças, mais especificamente assintomáticas, como são a maioria, é menor. Quanto menos sintomas eu tiver, menos eu transmito, né? Mas a gente sabe que essa transmissão existe, certo? Em relação ao retorno das aulas, eu vou te ser bem sincera, assim, ó, que a única coisa que não está funcionando é as aulas. Me diga mais algum setor que não está funcionando. Está tudo funcionando. Está um liberado para fazer festa, né? Aí as crianças têm que ficar em casa fervendo, cansada, estressada, ansiosas como elas estão, porque não são acostumadas a ficar dessa forma. Eu até mexi com meu marido o seguinte, o protocolo da escola de contingência está melhor que o nosso lá em casa. Porque nós passamos ao longo desses vários meses agora, justamente estudando o protocolo de cada escola para que se fosse necessário em algum momento essa volta, a gente voltasse com uma segurança maior. Então, todas as escolas municipais e estaduais, municipais e particulares, as estaduais, elas se remetem ao COE estadual, então essas não passam por nós. Todas essas escolas nos mandaram um plano de contingência, isso foi extensivamente avaliado. Algumas escolas receberam o plano de volta para fazer modificações. Então, tudo isso foi feito. Eu, se vocês me perguntarem, as minhas duas filhas mais velhas estão indo para a escola. A minha do meio está indo na Anjinho e a minha maior está indo no Bom Jesus. O Bom Jesus é uma aula híbrido, uma semana tu vai e uma semana tu assiste em casa, porque é metade da turma, então a minha filha tem 8 alunos dentro da escola. E como ela mesma disse, mãe, a gente não pode ficar conversando e nem comanda o lanche dos outros. Não pode, não pode. A minha outra menina vai na escola também com 1/3 da turma. Faz 15, 20 dias isso, não tive nenhum problema com isso. Ninguém está gripado até agora. Então, a escola, você chega lá, eles espirram na mochila, passam álcool gel, trocam a máscara. Então, assim, o que, que eu entendo? As crianças, elas são muito mais orientadas do que os adultos. As crianças são muito mais retas nesse sentido. Então, as minhas filhas, elas já sabem que elas têm que sair com um saco, com duas máscaras dentro de casa. Aí, vocês mexem com minha filha no recreio, vocês não ficam sem mamãe, não pode ficar sem máscara. A gente senta para comer e tira a máscara e depois troca a máscara.
É o exemplo do cinto de segurança, que as crianças levam mais a sério do que os adultos,
exatamente. Então, assim, eu acho que tudo, Paulo, tudo a gente poderia estar fazendo contanto que houvesse consciência. E acho que nessa questão das escolas, está havendo, sim, muita responsabilidade. Jamais as escolas iam voltar pensando em expor a vida tanto dos alunos quanto dos profissionais, porque acho que a gente pensa só nas crianças, né? E os professores? Os professores têm família, têm filhos, né? Então, toda essa volta está sendo feita com muito cuidado, pisando em ovos, lógico, a gente já conversou com as escolas a respeito disso. Se der um problema, fecha, a gente vai aguardar ver o que está acontecendo. Mas já vem isso há algum tempo ali e está indo tranquilo. Então, acho que é isso que as pessoas têm que ter em mente, assim, ó, o meu filho não vai para a escola, mas eu vou para uma academia que tem 50 pessoas dentro. Vou ser bem franca contigo, entende? Não, meu filho não volta para a escola, mas eu fui num 15 anos que tinha 160 pessoas no final de semana. E aí? Você entende? Eu vou ser bem sincera contigo, eu acho que a gente tem que botar a mão na consciência, porque às vezes a gente é hipócrita. Não, não pode ir para a escola, pobrezinho, porque meu pai tem não sei o quê. Mas daí, eu vou tomar mate na vizinha do final da tarde? Então, acho que a gente tem que ter um pouquinho de coisa. Se não pode ir para a escola, então não pode nada, né? Não vou tomar mate, não faço aniversário, não viajo. Então, acho que assim, as pessoas têm que ter um pouquinho de bom senso nesse sentido. Tudo pode, mas o meu filho vai ter que ficar em casa, né?
Olha, é bastante polêmica essa questão, doutora Nayane, mas é importante algumas reflexões como foram feitas agora. E apesar de polêmico, a gente percebe muitas manifestações aplaudindo essa questão aí, da maneira que está sendo conduzido o assunto. Por exemplo, o Christian Zanin dizendo aqui, olha, parabéns aí pelas colocações, muito significativa. Creio que deveria voltar às aulas com a compensação de outros setores não tão essenciais, como os bares, festas, torneio de laço, academia, etc. e tal. Então, são posicionamentos. Alguns pais e mães aqui dizendo, estou impressionado com o protocolo, está sendo seguido à risca, meus filhos estão indo para a escola e tal. Então, é importante porque algumas pessoas estão provando disso, né?
Exatamente.
Bom, doutora, tem muitas outras questões mais pontuais aqui, como, por exemplo, a questão dos sintomas. Quais são os sintomas? São os mais diversos, né? É complicado falar sobre sintomas.
Sabe que no início a gente tinha muito síndrome gripal, né? Esperava espirrar, ter tosse, ter febre. Hoje a gente está tendo muitos casos atípicos.
Assim. Mudou a balança. Antes era mais gripe e menos Covid, agora é mais Covid e menos gripe.
Tu sabe que agora a gente está tendo muito paciente somente com sintoma abdominal, dor, diarreia e vertigem. Uhum. A gente está tendo muita queixa assim, dos pacientes, bem como eles nos traduzem, assim, uma ardência para respirar, uma ardência nasal, uma dor atrás dos olhos, né? Uhum. A questão do cheiro e do olfato, assim, do paladar e do olfato, é uma coisa que a gente chama que é patognomônico, Paulo. É? Assim, 98% das pessoas que perdem o olfato e o paladar vai dar positivo.
Uns por mais tempo, outros por menos
Exatamente.
Tempo, a perda, né?
Uhum. Então é uma coisa assim, ó, que tem alguns sintomas que já nos. Quando o paciente já fala comigo no telefone, não, mas é só uma gripinha e me arde o nariz.
Pronto. Então, doutora Nayane, não sei se é possível em um minuto só para a gente finalizar. Diga. Os testes estão traindo muito vocês, doutora Nayane, ou não?
Mas tu sabe que não, Paulo. É? Assim, ó, nós estamos com um arsenal de testes agora muito bom, tá? A gente conseguiu, a gente tem três tipos de teste, né? O que a gente sempre orienta a população, assim, ó, os testes são bons se feitos da forma correta, né? Não adianta eu fazer um teste de sangue com 5 dias de sintoma. Vai dar negativo e não quer me dizer nada e eu gastei dinheiro.
Certo.
Não adianta eu fazer um PCR no 10º dia. Alguns pegam, alguns não pegam. Vai dar negativo e eu botei dinheiro fora. Mas os testes hoje melhoraram muito a sensibilidade, melhoraram muito a especificidade. Então, lógico, a gente às vezes pega um caso, ó, o paciente está com perda de paladar. Você vai lá e faz o teste negativo. O que, que você diz? O paciente volta daqui, fica em casa, volta daqui 48 horas que nós vamos fazer de novo. Uhum. Vai lá e dá positivo. Então, acontece, mas é isso que eu digo. Ao longo desses 9 meses, a gente já pegou tato para muita coisa, certo, né? Então, a gente já tem um olhar mais acurado. Mas todas as pessoas que estão entrando em contato conosco pela secretaria, algumas já perderam o prazo para fazer o PCR. Então, a gente orienta a guardar o 10º dia. A maioria agora, como o Estado também nos deu essa liberação, que lá no início era muito difícil você conseguir fazer um PCR de um paciente.
Sim.
O Estado nos deu essa liberação. A maioria dos pacientes hoje estão coletando PCR, que é o exame, é o melhor exame que a gente tem do coronavírus hoje.
Uhum.
Se não fez o PCR é porque perdeu o prazo pelo dia de sintoma. Olhei. Né? Então, sim, acho que a gente está muito bem de exame. Lógico, o que, que acontece, Paulo? Eu estou gripada, eu fiz o exame e deu positivo. Talvez a minha mãe e o meu pai não queiram fazer exame. Então, essa questão da subnotificação não é em Lagoa. Isso acontece no mundo inteiro. Para cada um positivo, tem mais 6 que não tiveram sintoma ou não quiseram fazer o exame, entende? Uhum. Mas os testes estão realmente muito bons. Isso a gente está bem amparado nesse momento.
Obrigado pela disponibilidade
Imagina.
Sempre. E bom trabalho lá.
Obrigado, obrigado.
Tá bom, conversamos com a doutora Nayane, avaliando essa questão do trabalho do Telecovid, a correria que está por lá, né? E principalmente as pessoas insistam aí porque vocês vão conseguir o atendimento e vão ter esse suporte necessário. Nós estamos com 8 horas e 49 minutos, vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes.
Magrão Agro, representante vence tudo, assistência técnica e o maior estoque de peças originais da região, completa linha de semeadoras para culturas de verão, inverno, plataformas para colheita de milho bocuda, classificadores de sementes, lâminas traseiras, frontais e guinchos Big Bang. Visite a Magrão Agro e conheça as vantagens que os produtos vence tudo oferecem. Ao lado da transportadora São Miguel, fone 3358-3895.
A Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas, com néctar de coco e açúcar de coco. Na versão Zero Açúcar, o dulçor vem da estévia. Tudo com sabor intenso, marcante da canela. Cada ingrediente foi pensado para proporcionar uma experiência de sabor Supreme.